Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, prezados amigos, este é seu Panorama Econômico, programa semanal de ricas informações sobre a economia chinesa e as relações econômicas e comerciais entre a China e o mundo lusófono. Sou Flor Bela Guo, do Estúdio de Beijing. Este ano marca os 10 anos de estabelecimento das relações estratégicas globais entre a China e Portugal. Então, hoje, você vai ouvir a entrevista exclusiva com o embaixador português na China, Jorge Torres Pereira, que avalia as relações econômicas e comerciais entre a China e Portugal na última década, a atração do investimento das empresas chinesas, a situação atual da economia portuguesa, bem como o interesse do país nas iniciativas do governo chinês como um cinturão e uma rota e Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas. Vamos então para a entrevista.
Desde o início da crise econômica de Portugal, o investimento das empresas chinesas tem desempenhado um grande papel na economia portuguesa. Como o embaixador avalia os investimentos chineses, avalia esta cooperação entre China e Portugal, o senhor pode dar um exemplo de sucesso desse tipo de cooperação entre China e Portugal?
Muito obrigado. Tenho muito prazer em responder à sua pergunta. O investimento chinês em Portugal tem sido muito bem acolhido e tem sido sublinhado como importante, porque é um investimento efetivamente estratégico, em que nós percebemos que as empresas chinesas estavam a fazer uma aposta não apressada ou para retorno rápido, mas sim uma aposta de longo prazo. A ideia de permanência, de presença e de querer construir algo de sólido na relação com as empresas portuguesas em que tomaram participações. Nós acreditamos que é uma situação que beneficia as duas partes, porque não só houve esta participação no capital, o músculo financeiro que as empresas chinesas trazem consigo, mas vieram encontrar equipas de gestão portuguesas de muito boa qualidade que vão se habituando e estão a habituar-se a trabalhar com gestores chineses, e eu acho que esta interação nas companhias em que já há equipas dos dois países é muito importante para o futuro do relacionamento económico. E uma das mais-valias que nós acreditamos que os chineses viam, as empresas chinesas que se predispuseram a investir em Portugal viam, era justamente que nós tínhamos uma possibilidade de nos movermos à vontade nos países de língua portuguesa. E, na realidade, um exemplo, para responder à sua pergunta, um exemplo é aquilo que a parceria que a China Three Gorges, CTG, e a Eletricidade de Portugal, a EDP, a parceria que eles instituíram, criaram, para se lançarem em negócios adicionais na área das energias renováveis no Brasil e em África. Portanto, é um exemplo concreto de como beneficiou ambas as partes.
E quais serão as principais áreas de cooperação sino-portuguesa no futuro? Também queria saber quais são as principais maneiras que o governo português irá adotar para atrair mais investimentos chineses.
As áreas até agora são aquelas em que efetivamente havia interessantes ativos portugueses que podiam ser adquiridos e que foram identificados como interessantes pelos chineses, nomeadamente no setor da energia, mas mais recentemente nós estamos a ver a presença de importantes grupos chineses no setor financeiro e dos seguros. Acreditamos que, à medida, como por exemplo o facto do Bank of China já estar em Lisboa e outras instituições financeiras, nós acreditamos que ao aumento da visibilidade portuguesa, Portugal para possíveis investidores chineses e os empresários chineses que já lá estão presentes, não vai haver, no fundo podemos dizer que não haverá nenhum setor que, revelando-se interessante, não possa ter investimento chinês. Eu acho que o principal esforço que os governos e que este governo está a fazer é de melhorar, de uma forma geral, a atração para o investimento estrangeiro. E isso faz-se, nomeadamente, com as reformas estruturais que já foram iniciadas e que é um processo que vai continuar, nomeadamente ao nível da flexibilidade do mercado de trabalho, ao nível da estrutura fiscal, portanto, dos impostos e das regalias e dos privilégios fiscais que se possam dar aos investidores, das condições, digamos, da desburocratização da interação das empresas com a administração pública. Um exemplo que nós gostamos de dizer é que era complicado e pesado abrir uma empresa em Portugal aqui há uns anos atrás. Agora é muito fácil e a maior parte das coisas fazem-se até online. Portanto, digamos, o principal esforço é genérico, não é propriamente dirigido aos investidores chineses, é tornar Portugal como um destino atrativo em si mesmo. Em relação à China, o que nós fazemos é, portanto, claro, que todos os programas que nós fazemos dirigidos a determinados mercados, hoje em dia a China também é um deles, também é um dos mercados prioritários para a nossa ação. Quando nós fazemos este roadshow da diplomacia económica, nós pensámos logo em vir à China, isto é, a nossa agência de investimento foi logo fazer uma ação em Xangai e em Pequim, e é claro que uma das coisas que é também muito importante é manter o nível do relacionamento, eu diria quase que a rotina dos encontros entre os líderes e entre os decisores políticos de um e do outro lado, empenhados no bom relacionamento e empenhados no aprofundamento da nossa parceria.
O governo chinês lançou nos últimos anos a iniciativa de conhecida como um cinturão e uma rota, e a iniciativa de Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, em que Portugal recentemente integrou. O que vai trazer para Portugal, para os países europeus, estas iniciativas?
Bom, nós, Portugal e os países europeus, é evidente que estão interessados na melhoria das conectividades entre a Europa e a Ásia de uma forma geral. E estas ideias do One Belt, One Road são ideias que vão nesse sentido também. Portugal tem uma larga tradição, como sabe, tudo o que tem a ver com rotas, e tem uma posição geográfica, estratégica, representa, no fundo, praticamente o primeiro porto na costa atlântica da Europa quando se chega do mar, não é? Quando se chega, quando se contorna a África, quando se chega dos Estados Unidos, a face da Europa virada para o que chega é realmente a costa atlântica portuguesa, e, portanto, temos uma posição privilegiada para um potencial hub também de comunicações de comércio marítimo internacionais. E a nossa presença no AIIB tem a ver também com o facto de nós termos know-how no domínio de construção de infraestruturas, e achamos que também seria importante fazermos parte dos países que estão interessados neste processo de edificação das conectividades intra-asiáticas e regionais e nas infraestruturas dentro desta região. E estou seguro que, embora este seja o aspecto primordial, inicial do banco, seja na região asiática, é possível que, com o sucesso da atividade do banco, até o seu universo de projetos e de financiamentos até seja mais largo do que estritamente a região asiática.
Este é o Panorama Econômico. Teremos hoje a entrevista exclusiva com Jorge Torres Pereira, embaixador de Portugal na China. Vamos para um intervalo musical e continuaremos de seguida a entrevista.
Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://portuguese.cri.cn
Sabemos que a economia portuguesa está melhorando. Então, se podemos dizer, a crise econômica de Portugal já terminou ou vai durar por algum tempo? Mas, como o senhor avalia a atual situação econômica portuguesa?
Eu acho que podemos dizer com confiança que passamos uma página. Quer dizer, o ciclo da recessão e das más notícias passou. E nós agora estamos num ciclo de crescimento, estamos num ciclo em que os indicadores estão a apontar na direção certa. Nós passámos de uma fase em que estávamos sujeitos a uma ajuda externa, a um programa de apoio das instituições europeias e do Fundo Monetário Internacional, e já não estamos. Nós estávamos com um déficit acima daquilo que são os compromissos dentro da União Europeia e da Zona Euro, e tudo aponta que nós, no final de 2015, já possamos sair desse procedimento de déficit excessivo, que também representava, digamos, um sintoma de que as coisas não estavam inteiramente como deveriam ser. E eu penso que, mantendo-se a constância do equilíbrio regulatório em Portugal, mantendo-se a estabilidade política, tudo indica que nós vamos ter um crescimento em 2015 que até era maior do que aquilo que pensávamos ser. Falava-se em 1,5%, agora já se está a falar praticamente em 2%. Acreditamos que isso se vai manter em 2016, portanto, nesse aspecto, eu diria que nós mudámos para um capítulo inteiramente diferente, para um novo ciclo na nossa economia.
Este ano marca os 10 anos de estabelecimento da parceria estratégica entre a China e Portugal. Como embaixador, acha este desenvolvimento das relações na última década?
Nós já tínhamos uma parceria estratégica antes. O que nós temos desde 2005 é uma parceria estratégica global, como nós dizemos em português. Essa parceria estratégica global, se nós compararmos, por exemplo, as relações comerciais e os investimentos, a situação nesta década realmente é notável. As relações comerciais triplicaram e o investimento, então, que era relativamente pouco significativo, nestes últimos 3 anos, com esta entrada de grandes grupos, SOS primeiro e o grupo privado depois, em Portugal, a situação mudou. Portugal, neste momento, é praticamente o quarto receptor de investimento direto estrangeiro chinês na Europa e, portanto, como o presidente Xi Jinping e o presidente Cavaco Silva tiveram a ocasião de dizer publicamente por ocasião da visita de Estado, não só existe uma confiança mútua e uma constatação de uma relação antiga e de uma relação amiga, mas há um desejo mútuo de aprofundamento dessa parceria. E eu penso que o mais importante que nós podemos fazer para marcar os 10 anos desta parceria estratégica global é justamente colocar as bases para uma mais aprofundada parceria nos próximos 10 anos.
O panorama econômico de hoje fica por aqui. Hoje teremos a entrevista exclusiva com o embaixador de Portugal na China, Dr. Jorge Torres Pereira. Muito obrigada pela sua sintonia. Eu sou Flor Bela Guo e no próximo programa continuaremos a falar sobre o 10º aniversário do estabelecimento das relações estratégicas globais entre a China e Portugal. O convidado será Rui Lourido, presidente do Observatório da China em Portugal. Fique atento e até a próxima!